Ouvinte, nós hoje vamos falar da merenda da tarde de crianças e de adolescentes. E seria o último programa desta série de cinco, dedicada ao recomeço das aulas e ao recomeço da ida para o jardim de infância dos vossos filhos. Ora, nós falámos nos programas anteriores da importância de uma boa hidratação, da importância, portanto, de beber água e de deixar as crianças beber água e de dar às crianças a possibilidade delas beberem na escola, em casa, fora das refeições, às refeições, em jejum. Falámos da importância do primeiro almoço, que deve ser uma refeição completa e equilibrada, em que nunca deve faltar a fruta e em que nunca deve faltar um produto lácteo, além do pão ou de outro cereal e além do ovo ou de um outro fornecedor de proteína. Falámos da importância da merenda do meio da manhã e falámos de alguns cuidados acerca do almoço, sobretudo nas cantinas escolares, que ainda hoje fornecem almoços desequilibrados e mais. Nós hoje vamos falar da merenda da tarde. A merenda da tarde é tão importante como a merenda da manhã e como o primeiro almoço. Portanto, ela assume a importância que as refeições intercalares têm. E essas refeições intercalares têm importância pelo seguinte: impedem que se chegue esfomeado à refeição seguinte e que se coma excessivamente. E nós devemos evitar, de uma forma sistemática, comer muito, porque isso reduz depois a nossa capacidade intelectual e a nossa destreza física. Outra importância da refeição, das refeições intercalares, das merendas, é o seguinte: é manter a atenção, a capacidade de aprendizagem, o nível de participação, a tranquilidade, a capacidade intelectual, para a proximidade da refeição grande seguinte. Portanto, a merenda da manhã permitirá que o bem-estar e a segurança e a capacidade intelectual da criança ou do adolescente estejam bem para o fim da manhã. E à tarde também acontece que essa merenda vai fazer com que nos últimos tempos escolares, das 5, das 6 horas e naquele período que vai até à hora do jantar, este jovem, este novo, se sinta bem, se sinta ativo e ao mesmo tempo bem emocionalmente. Nós falámos aqui há uns programas, falámos de como a falta da merenda da manhã induz o aumento da agressividade dos jovens para o fim do tempo matinal de aulas. É curioso que, a partir das 5 horas da tarde, é também quando atos de vandalismo e atos de grande agressividade, com grandes cenas de pancadaria, destruição de instalações escolares e assim, se verifica mais entre aqueles que não merendaram. Bom, isto faz pensar uma coisa: é que, de facto, um pai, um encarregado de educação, não deve condescender em que o seu filho só coma quando chegar a casa, depois das 6 horas, ou às 6 horas, ou às 5 e tal, ou às 7, quer dizer. Não, isso é muito perto do jantar, portanto vai tirar o apetite para o jantar e, ao mesmo tempo, fê-lo estar em fome pelo menos umas 2 horas. De maneira que fica aqui um apelo neste sentido: mesmo se o miúdo fizer uma segunda merenda ao chegar a casa, ele que por volta, ele se almoçou, por exemplo, ao meio-dia e meia hora, para começar as aulas à 1h30, se ele comeu ao meio-dia e meia hora, ele no intervalo das 4h30 ou mais tarde, 4h15, 4h30, ele deve comer. Pode comer uma coisa ligeira, uma sanduíche, por exemplo, ou uma fruta com pão, ou leite com uma sanduíche, em suma, qualquer coisa, que não seja assim muito, mas que seja o suficiente para tapar o buraco e para lhe dar boa cabeça e boa situação muscular e neurológica até à merenda que fará depois em casa. A quantidade da refeição do meio da tarde depende do tamanho do indivíduo. Será mais nos adolescentes, nos rapazes de 12, 13, 14, 15, 16 anos, que comem desalmadamente, felizmente, e oxalá que tenham sempre que comer, e nas raparigas de 11, 12, 13 e 14 anos, que comem bastante. Pronto. Esses terão que comer mais do que um miudinho da escola primária ou do que uma criancinha de jardim de infância. De maneira que, pelo menos, iogurte e fruta para estes últimos, pelo menos um leitinho e umas bolachinhas também para os mais pequenos, mas num adolescente pode ir, por exemplo, para os 3 pães, um deles com queijo, o outro com um bocadinho de carne, o outro eventualmente com manteiga, Não estou a falar de graxas substitutivas da manteiga, estou a falar de manteiga. Ou com manteiga, acompanhados de um copo ou dois copos de leite. Isto pode ser importante para um indivíduo que se está a desenvolver. Por outro lado, é importante que esta merenda condicione prazer e, para isso, que seja variada. Não façam sempre merendas iguais. Ouvinte, um apelo final ao fim destes cinco programas sobre a alimentação de crianças e adolescentes. Quando a gente alimenta bem um adulto, pois mantém a sua situação física e pode melhorar a sua situação intelectual, afetiva, biológica, pode aumentar a resistência à doença, etc. Mas o seu corpo está feito. O seu corpo está feito. Nós não vamos criar mais osso, mais músculo, mais altura depois de sermos adultos. Mas quando nós alimentamos crianças ou adolescentes, nós estamos a alimentar seres humanos que estão numa fase ainda de desenvolverem-se. Estão numa fase ainda em que não terminaram o seu crescimento, nem terminaram a maturação dos seus órgãos, e é do tachinho que a gente lhe der que eles poderão fazer ou não fazer um bom corpo, fazer ou não fazer uma boa cabeça, criar ou não criar boas resistências às doenças. De maneira que a nossa responsabilidade ao alimentar crianças e adolescentes é muito grande. Por outro lado, muitas das doenças que hoje em dia afligem a humanidade comilona e desregrada, essas doenças resultam de erros que se começam a fazer em pequeno. Porque, por exemplo, uma aterosclerose que leva a um infarto miocárdio, a aterosclerose começa-se a construir aos 5, 6, 7 anos, 10 anos. Um cancro do seio numa mulher começa a fazer-se no início da adolescência da rapariga. Um cancro do cólon começa a fazer-se desde o desmame. Começa a fazer-se se houver erros alimentares que levem a isso. De maneira que tudo aquilo que nós temos falado nesses programas acerca de higiene alimentar e de alimentação adequada não deve só ser entendido de uma forma egoísta de que eu vou passar melhor, vou comer melhor e a minha família vai comer melhor. É que nós, coletivamente, estamos a ser dominados por doenças de enormes repercussões morais, de enormes repercussões económicas, por doenças que são evitáveis. E não é, por exemplo, deixar de comer sal aos 40 anos ou aos 30 e tal anos, quando se descobre que a tensão está a subir, que vai resolver, vai melhorar alguma coisa, mas não impede nada. Agora, a tensão arterial evita-se se desde miúdo uma criança for educada a gostar de paladares sem sal. Não é depois de adulto que a gente tem que se sacrificar, e aqui o termo é justo, para mudar hábitos. Nós o que temos é, desde miúdos pequenos, tentar induzir prazeres e gozos com comida que não tenha os erros que nós adultos encontramos no nosso país nesta altura. Como seja a do sal, a dos fritos, a das gorduras em excesso, a da ausência de hortaliças, a do pão branco em vez do pão escuro, em suma de todos esses erros que os ouvintes deste programa conhecem bem e que, de facto, não são chinesices de dizer que cientificamente está provado que isto é melhor do que aquilo. Não é nada disso. Quer dizer, isso marca-nos, isso bate-nos profundamente e acarreta um estado sanitário da população que é aquele que é. Quer dizer, somos um país de entrevados de ossos, de desgraçados do coração, de hipertensos em quantidades e de cancerosos. E isto teria sido evitado se nos tivessem ensinado há 40 anos, se soubesse, que nessa altura não se sabia, agora sabe-se e por isso é que estamos aqui a falar, se soubesse que os erros alimentares são de facto muito nefastos para o nosso bem-estar. De maneira que as crianças a que se dirigiram estes últimos 5 programas, que sejam muito saudáveis e que vivam muitos anos de vida e que morram de velhinhos e não de doença, são os meus votos. A todos, muito boa tarde.